Senadora Kátia, em primeiro lugar, eu acho que as explicações que a senhora está dando devem ser para o público da TV Senado, porque, para mim, a senhora não precisa dar aula nenhuma de como é o processo de ocupação do cerrado brasileiro, da agricultura brasileira, eu compreendo perfeitamente. Segundo lugar, eu não li a matéria ainda, mas o que eu defendi e vou continuar defendendo é na questão das APPs. Na questão da reserva legal, não há qualquer diferença dos nossos pensamentos, em nenhum momento. Deputado Aldo Rebelo foi preciso no seu relatório, ele viajou esse país inteiro, ele conhece o que colocou no relatório, é o sentimento da agricultura, é o sentimento dos agricultores, do pecuarista desse Brasil. Tanto é que, na votação, passou-se por cima de orientação de governo, vontade de governo, porque ali estava sendo colocado a vontade do agricultor de ser reconhecido e de se fazer respeitar a lei do momento em que ele fez a sua conversão, o seu desmatamento, a sua ocupação, o nome que queira dar. Portanto, o tratamento que foi dado à reserva legal, não temos qualquer questionamento. Inclusive, no benefício que foi dado aos pequenos agricultores, aqueles que são oriundos de assentamento, agricultura familiar, ocupação, enfim, até os quatro modos rurais. Portanto, não temos aí qualquer divergência. Aonde está a divergência, e eu não sei exatamente o que está escrito na matéria, é que eu tenho um pensamento pessoal, e inclusive, pelo que nós sofremos no Mato Grosso, enquanto o mundo inteiro caía de cacete sobre nossa cabeça, nós estávamos lá fazendo a nossa lição de casa, fazendo com que os produtores rurais daquele estado, junto com o governo, assinassem termos de compromissos, e não obrigatórios, mas sim de vontade própria, de fazer a devolução ao meio ambiente da sua APP que foi ocupada para plantio. E mais, lá no estado do Mato Grosso, a APP não é de 30 metros, a APP lá é de 50 metros. Portanto, os agricultores abriram mão disso. Então, eu não consigo entender por que que, em determinado momento da história, o mato-grossense foi pressionado, ele foi colocado de forma como grande vilão da questão ambiental do mundo inteiro. Ninguém foi naquele estado para nos ajudar, ninguém foi lá nos ajudar. Quer dizer, e nós pagamos um preço caro por isso. Então, eu defendo, senadora, que para as questões da APP, que nós possamos dar o mesmo tratamento da reserva legal. Porque, no meu entendimento, a 164, de fato, ela é uma anistia. Porque no momento em que você diz que, do jeito que está, no momento que está, até em 2008, não precisa fazer nada, então tudo que está escrito no projeto do Aldo, tudo que está escrito no relatório, ele não tem sentido. É só para o futuro, porque para trás já foi. Então, eu não quero criar aqui nenhuma confusão para o setor produtivo. Eu conheço o setor, faço parte dele, nasci dentro dele e sei respeitar o produtor rural. Mas também eu quero que o Brasil, e não se trata de ser entreguista, de se entregar para os outros, mas se trata de ser justo. O mesmo tratamento que o Estado do Mato Grosso teve durante os 8 anos em que fui governador e que levei, como se diz na gíria, pancada de tudo quanto é lado, fiquei tentando organizar, fazer com que as coisas acontecessem de forma legal e virou no que nós chamamos de MT legal, eu quero a mesma coisa para o Brasil. Eu quero que os pequenos produtores que ocuparam as APPs tenham o direito de lá permanecer, que não sejam multados, que, aliás, que ninguém seja multado. Não se trata de uma anistia financeira, se trata de fazer aquilo que a lei sempre disse que tinha que ser feito. E nós temos que obedecer, não adianta espernear, chorar, nós temos que obedecer à lei da ocupação de cada época. Esse é o meu ponto de vista. Então, senadora Kátia, eu conheço bem esse processo, estarei aqui no Senado Federal para ajudar a buscar o entendimento, Não vim aqui para confronto, não vim aqui para fazer confusão, eu vim aqui para buscar um entendimento daquilo que é conciliar o sistema de produção com o sistema de preservação. E que os dois juntos possam trazer largos e grandes frutos para o Brasil. Portanto, senador, eu ainda vou ler o que está escrito lá, não sei exatamente a forma como o jornalista colocou, mas, mais uma vez, quando se trata de reserva legal, nós não discutimos mais, está absolutamente correto. Quando se trata de APP, eu quero o tratamento na APP, o mesmo que foi dado para a reserva legal.
Senador Blairo Maggi, se Vossa Excelência entendeu as minhas palavras como uma aula para Vossa Excelência está muito enganado. Eu até fui professora e tenho muito orgulho de ser professora, mas não é esse o meu objetivo. Eu estou usando legitimamente o que o meu mandato me permite, esta tribuna, para eu falar para o senhor ou para quem eu quiser. E cabe ao senhor ouvir ou não. Recomendo a leitura, porque a manchete está dizendo que o senhor é contrário, que tem anistia, e que o senhor é contrário à anistia. E eu estou aqui democraticamente dizendo ao senhor e a quem quiser ouvir que não tem anistia neste projeto. Não existe anistia no relatório de Aldo Rebelo. E como o senhor, Vossa Excelência, disse, eu quero aqui, com todo respeito, é um dos estados que eu mais frequento no Brasil, é Mato Grosso, a convite, claro, sempre, dos agricultores, que lá não é um céu. Os agricultores estão sofrendo muito no Mato Grosso. Não aqueles meia dúzia que desmataram um dia desse, não representa o sentimento de Mato Grosso. Mas Mato Grosso não está isento de problemas. Ou então, eu conheço mato-grossenses de outros lugares, que estiveram aqui comigo, 1.800 agricultores de Mato Grosso. No dia que nós trouxemos 25 mil, 1.800 foram do Mato Grosso, trazidos pela Federação da Agricultura, pela FAMATO, trazidos pela ProSoja, trazidos pela Associação do Algodão, que vieram sozinhos, voluntariamente, desesperados pela votação do Código, justamente porque estão também sofrendo insegurança jurídica. Então, quando Vossa Excelência diz que o Brasil tem que ficar igual Mato Grosso, eu acho que o Brasil tem que ficar igual o Brasil. O Brasil tem que ficar igual o Brasil. A lei tem que ser contemporânea com a sociedade. As pessoas no mundo inteiro, no Rio Nilo, no Rio Tamise, no Rio, todos os rios da Europa, os rios da Ásia, os rios da África, e não é diferente no Brasil, nos Estados Unidos, as pessoas se aproximam da beira d'água, principalmente os pequenos agricultores, porque os grandes agricultores bombeiam água que joga à distância para irrigar as suas lavouras irrigadas, mas os pequenos não têm condições de fazer isso. Portanto, ocupar a beira de rio não é crime, desde que não esteja usurpando e prejudicando a água. Por que nós criamos esse conceito? Sobrevoe os rios da Europa e procure onde estão as APPs, que já é um exagero, aquilo não deve ser feito, mas não estão erguendo uma palha na Europa, nos Estados Unidos, em lugar nenhum, tirando a agricultores como se fossem ervas daninhas. Agricultor não é erva daninha. Nós temos que deixar todos aonde estão e ir lá procurar um por um que estiver fazendo mal ao rio, um por um que estiver com a sua atividade inadequada, e chamá-los, ensiná-los e obrigá-los a se adequarem. Mas tirar 100% dos agricultores das margens de rios, com qual sentido científico? Quem é que disse que não pode ficar a 10 metros do rio uma pequena horta, uma pequena roça de poucos metros, como nós conhecemos nesse Brasil afora? Não, a natureza foi nos dada para ser utilizada de forma decente, de forma honesta, de forma tecnológica, usando a orientação da ciência e da pesquisa. Não significa que nós vamos rapar as margens de rios totalmente para produzir soja, ou algodão ou milho, mas nós temos os pequenos agricultores, porque foi este o sentimento de Aldo Rebelo. Aldo Rebelo, quando colocou a possibilidade da produção na margem de rio, não foi pensando nos grandes. 30 metros para grande não é nada, 100 metros para os grandes não é nada, mas para um agricultor pode ser o fim da vida dele, pode ser a impossibilidade total de produção. Os assentamentos da reforma agrária no Tocantins, eu não sei o que vou fazer deles. Governador Siqueira Campos não sabe o que vai fazer deles, porque o rio Tocantins e o rio Araguaia são 500 metros à margem, tem assentamentos que estão 100% na margem do rio, e nós vamos tirar os de lá para levar para onde? Para fazer o quê dessas pessoas? Não, não concordamos. Não concordamos. Os produtores precisam ficar onde estão. E o órgão ambiental, estadual ou nacional, que saia das salas do ar-condicionado e vão atrás dos agricultores, procurar aqueles que estão cometendo erro, que tiver com a suinicultura inadequada, que tiver jogando os dejetos da suinicultura direto no rio. Isso não pode. Nós estamos procurando aprender todos os dias. Precisa ser tratado tudo isso. Nós não estamos generalizando. Nós só não vamos. É defender uma tese em detrimento de pessoas e seres humanos. Porque a defesa da água é a defesa do ser humano. Agora, eu nunca vi, sabe, presidente, tem algumas coisas que me deixam muito impressionadas. Praticamente 80% do esgoto desse país é jogado nos rios. Aquele esgoto que estão nas grandes cidades, longe dos rios, longe, mas fazem muito mais mal aos rios do que aqueles pobres agricultores, pequenos e médios, que estão lá na margem, produzindo porco, produzindo frango, produzindo horta, sustentando a sua família. E eu não vejo ninguém falar nisso. Por que que nós, senadores, permitimos? Só 32% dos municípios do Brasil têm esgoto sanitário tratado. O resto é jogado nos nossos mananciais, as águas que estão passando pelos municípios do interior do Brasil, cidades. E eu não vejo ninguém dizer isso, especialmente as ONGs internacionais, o seu Greenpeace, WWF, Amazon. Dejetos jogados sem tratamento diretamente no rio, acabando com a saúde dos nossos rios. Essa é a discussão verdadeira, essa é a discussão que o Brasil precisa enfrentar. Mas não tem recursos para tratar esgoto, porque esgoto o eleitor não vê. Portanto, senhor presidente, eu quero agradecer a sua paciência, a sua tolerância com o horário, agradecer o senador Bairro Maggi pela oportunidade do debate e dizer que estamos confiantes. Eu tenho a convicção que o Senado Federal, que os senadores, vai falar mais alto a sua responsabilidade com o Brasil. Se tiver alguma coisa nesse código que faça mal ao meio ambiente, nenhum de nós vai querer que isso aconteça. Os deputados foram responsáveis, sim. Eles atenderam o clamor da base. Aldo Rebelo é de um partido comunista, um brasileiro da maior qualidade, que jamais, jamais se proporia a ser relator de uma matéria para fazer bandalheira. É um homem de respeito, de fazer mal ao meio ambiente, jamais Aldo Rebelo se proporia. Mas vamos dar oportunidade aos senadores, as dúvidas que tiverem, aqueles preocupados com legitimidade, com algum texto que não foi bem escrito, vamos à luta, vamos arregaçar as mangas e vamos trabalhar esse texto, vamos trabalhar com harmonia. Não vamos fazer como alguns, como as ONGs têm feito, propalado boatos, porque o que interessa para essa casa são os fatos. Muito obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente, eu... senadora Kátia, eu, como disse antes, longe de fazer confusão. Longe de fazer confusão. E também não vou aceitar e não aceito dizer que eu sou contra o Código Florestal aí votado. De maneira nenhuma. O código que foi aprovado, ele traz dentro do seu bojo tudo aquilo que o agricultor sempre desejou e quis. Paz no campo, tranquilidade, reconhecimento. E, portanto, para mim, ele está 100% aprovado e nós vamos discutir nessa casa para podermos ver se ainda colocamos algumas coisas que dê mais garantia aos produtores. Quando eu me refiro à questão das APPs, e a senhora faz as suas colocações, o que vamos fazer com aqueles que estão na margem de rio, eu estou de pleno acordo, nós não temos que tirar ninguém de lá, absolutamente ninguém. Eu conheço propriedades e proprietários que estão há 50 anos com seu pocilgo, seu chiqueiro, a 5 metros do rio, e às vezes até dentro do rio. Eu não defendo, jamais virei aqui defender, tirar qualquer ou mexer com qualquer pessoas que estão ali. Agora, de um determinado patamar para frente, nós temos que reavaliar, nós temos que pensar. E quando os agricultores de Mato Grosso aqui vieram, senadora, eles vieram em busca de tranquilidade, vieram aqui para que nós pudéssemos votar, ou melhor, a Câmara pudesse votar, o código para dar a eles a tranquilidade que hoje eles têm com a votação do que foi feito. E eu até gostaria de chamar de Lei Aldo Rebelo, de tanto que ele trabalhou para fazer isso. Mas na questão das APPs, nós vamos ter oportunidade para debater, eu tenho meu ponto de vista e vou aqui debater e vou procurar encontrar o meio do caminho, o consenso para que a gente tenha um bom código, exemplo que veio da Câmara Federal para cá. Portanto, eu só não quero deixar transparecer, quer seja transparecer, de que o senador Blairo Maggi é contra o código ou é contra aquilo que foi aprovado. Eu tenho meu ponto de vista específico na questão das APPs, porque lá em Mato Grosso, como disse antes, nós fizemos um trabalho diferenciado e acho que tem espaço para a gente fazer produção, preservação e cuidar principalmente das nossas nascentes e das águas. E não é, senador, eu sempre discuti isso, não é porque a Europa, os Estados Unidos já não tem mais nada, que a gente tem que seguir o caminho deles. Nós podemos fazer coisa diferente, nós podemos fazer coisa melhor. Aliás, nós estamos fazendo coisa melhor. Ninguém na face desse planeta tem a agricultura tão sustentada quanto nós temos. Ninguém tem as condições de produzir tão sustentadamente como nós temos e vamos continuar a fazer. E vamos continuar a fazer e mais, nós vamos ter que trazer os outros países, a Europa, da Europa, Estados Unidos, da Argentina, para discutir também as mesmas condições que nós temos. Não é possível a gente ficar produzindo enquanto eles não têm APP, não têm reserva legal, nós temos tudo isso. Ou nós vamos ter que ter um preço diferenciado por aquilo que estamos fazendo aqui. Portanto, eu também terei a oportunidade essa semana de ir na tribuna, vou fazer meu pronunciamento, vou dar meu ponto de vista, vou dar os meus esclarecimentos, aquilo que eu penso do código, e eu espero que a senhora esteja no plenário também para poder me ouvir e me apartear e fazermos a discussão que deve ser feita. Muito obrigado.
Muito obrigado, senador. Presidente, uma consideração, uma lembrança pitoresca aqui para encerrar o pronunciamento. Se a APP tiver que valer para os agricultores do Brasil, se 100% não puder ocupar as margens dos rios ou dos lagos ou das represas, eu quero comunicar ao vice-presidente Michel Temer que ele mora num lugar que não é permitido. O Palácio do Jaburu não está na margem do lago, está dentro do lago. E o Palácio Alvorada, onde a presidente reside, o Palácio Alvorada, também está na margem do lago e, portanto, irregular. Nenhum desses dois palácios podem continuar aonde estão, porque se for para valer para os agricultores do Brasil, em qualquer lugar que estejam, vai ter que valer para presidente e para o vice-presidente. Eles não têm culpa de terem construído essas obras nesse lugar. À época, quando construiu, era permitido. E nem por isso está prejudicando o Lago Paranoá e nós teremos que tirar a presidente Dilma da sua residência e nem o presidente Michel Temer. Então, o que vale para os presidentes tem que valer para os agricultores do Brasil. Muito obrigada.